não, falta-nos o Bloco de Esquerda e o PEV, e o CDS também, nos falta. Bom, nós, senhores deputados, porque ontem a hora era tardia, quando terminámos a reunião e o Partido Social Democrata apresentou o requerimento verbal para a vinda a esta comissão do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, e Telecomunicações, peço desculpa, não conseguimos formalizar na ordem do dia, mas como eu senti que havia uma, exatamente, uma boa vontade generalizada de todos os seus deputados, e introduzi isso também na ordem de trabalhos de hoje. Aliás, como penso que é do acordo e que ficou assente ontem à tarde. Por isso está informalmente e passa a partir de agora a estar introduzido formalmente por um acordo expresso das forças políticas que estavam ontem às 8 da noite, quando terminamos as audições. Bom, eu tenho pedido do Partido Social Democrata, mas também do Partido Socialista, para colocar os requerimentos digamos, no ponto 2. Dê-me os requerimentos, doutora Luísa. O requerimento do Partido Socialista está aqui. O ponto 1, apreciação e votação da ata das reuniões 18, 19 e 21 de outubro. Alguém tem algum comentário? Um senhor deputado quer fazer algum comentário sobre as atas? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado Basílio Horta, Sra. Deputada Carina, Sr. Deputado Helder Amaral, vem algo inconveniente de alterarmos a ordem de trabalhos e passarmos os requerimentos para ponto 2? Posso fazê-lo? Sr. Deputado Paulo Figueiredo, tem a palavra.
Que é este aceleramento, mas eu não, nós não, nesta entrada que o Sr. Presidente fez de toda a velocidade, parece o nosso Sporting a jogar, nós ontem não tínhamos dado assentimento nenhum para a introdução de requerimento na ordem de trabalhos. Aliás, o que tinha ficado explícito era que ainda ia ser apresentado e que ia ser apresentado e que depois eventualmente ainda ia ser distribuído.
Foi apresentado ontem oralmente.
Sim, mas não foi distribuído.
Mas foi apresentado oralmente. É exemplo. Bom, então temos aqui um chamado sarilho. Porque. Que é um termo regimental. Bom, eu tinha, sinceramente, tinha ficado com o entendimento de que não votaríamos o requerimento ontem, porque não havia assentimento por parte do Partido Socialista para o fazermos, e era necessário uma unanimidade de todas as forças políticas para aqueles requerimentos serem votados no momento. Como não houvesse unanimidade, eu tinha ficado com a ideia de que tinha sido claro a dizer, bom, o requerimento então passa para a reunião de amanhã, e será votado na reunião de amanhã. Foi essa a ideia que eu fiquei e foi isso que plasmei na ordem de trabalhos, embora não houvesse tempo, porque acabamos tarde. Eu sei disso, que foi por isso que eu comecei a reunião avisando disso. Que... Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
É que ontem, e foi isso que nós diferimos para a reunião de hoje, e aqui na ordem de trabalhos não consta. Mas o que naquela fase final, já todos bastante cansados e já um pouco atribulados, era que nós não tínhamos percebido exatamente qual era o alcance e o entendimento da proposta que o deputado Luís Menezes fez. Até no sentido em que ele próprio revelou que desconhecia a ordem de trabalhos que tinha sido distribuída, que desconhecia que já existia um requerimento agendado com o mesmo objeto. E, portanto, o que nós sugerimos era, se fosse exatamente o mesmo teor que nós tínhamos apresentado, de continuar a aprofundar o assunto, que a maneira mais prática era o PSD, e nós, com todo o gosto, aceitamos isso, aderir ao requerimento que nós já tínhamos, e votávamos este e não precisávamos de mais nada. Se fosse um outro sentido, um outro objeto, então é que faria exatamente esse sentido de nós debatermos o assunto.
Muito bem, dou a palavra à deputada Carina, mas eu, com toda a independência, tinha ficado com a percepção de que o requerimento passaria para a reunião 2. Deputado Rui Paulo Figueiredo, com toda a independência e com toda... Aliás, e é timbre desta comissão aceitarmos esses requerimentos com rapidez... Mas não foi por mim.
Não foi por si.
Ah, Foi por mim, porque eu agendo imediatamente com toda a prontidão. Deputada Carina.
Foi exatamente os mesmos.
Há aqui sempre uma solução do meio, que é o PSD voltar a apresentar, a repetir o requerimento e ele ser votado, é uma proposta que depois, e aceitarmos que ele seja votado. Senhora Deputada Carina, tem a palavra.
Senhor Presidente, a impressão com que todos ficámos da audição de ontem à tarde era que o requerimento oral que foi apresentado pelo deputado Luís Menezes seria para votar hoje em conjunto com este, porque vai exatamente no mesmo sentido e tem precisamente o mesmo teor, que é haver esclarecimentos por parte da tutela daquilo que foram as renegociações dos contratos de concessão que nos ocuparam as quatro últimas audições. Portanto, se o querem votar hoje, se dá para pôr na ordem de trabalhos, eu acho que todas estas questões de forma são ultrapassadas com bom senso. Como vai no mesmo sentido, se o pudermos votar hoje, obviamente nós agradecemos, mas a impressão com que todos ficámos daquelas extensas horas de ontem à tarde, quando falámos sobre este requerimento, é que seria para ser incluído como adenda verbal a esta ordem de trabalhos.
Eu também fiquei com essa sensação e até disse ao seu deputado na altura, Luís Menezes, que apresentou o requerimento, disse para ele o transportar para papel e ficou assente que não valeria a pena porque já o tinha feito oralmente. E isso tinha nota. Sr. Deputado Basílio Horta, tem a palavra.
Muito obrigado.
Mas eu acho que é um sarilho de forma que a gente ultrapassa aqui.
Não, mas era só para fazer uma pergunta à Sra. Deputada Carina, que é o seguinte, se há já um requerimento do Partido Socialista, no mesmo sentido do vosso, qual é a necessidade de fazer outro? Talvez haja aí qualquer diferença. Desculpe, deixe-me só acabar. Se realmente há aqui este requerimento, que cobre inteiramente as vossas preocupações e as nossas, é um pouco, enfim, julgo eu, inexplicável, fazer-se outro requerimento sobre a mesma matéria e ser votado. Qual é a explicação? Talvez seja bom. Então qual é? Talvez seja bom perguntar.
O
deputado Luís Menezes, quando apresentou o requerimento oral, não sabia da existência deste requerimento escrito, ele próprio afirmou. Portanto, ele fez o requerimento oral, está feito, é no mesmo sentido, não impede que os dois partidos possam apresentar um papel. Não estou a ver qual é a pergunta.
Não, quer dizer, vamos lá ver.
Muito
obrigado.
Vamos fazer aqui um esforço de chegar a um ponto comum dentro daquilo que é...
Mas o deputado Luís Menezes apresentou o requerimento porque não sabia deste. No momento em que sabe deste, é natural retirar o requerimento. A não ser que haja outra razão qualquer que não se percebe. Bom, mas não compreendo, mas porque é que há de haver dois requerimentos sobre a mesma matéria? Bom, mas é que esse é um problema complicado, não é? Então, ao senhor Presidente, nós não daremos então o nosso acordo a essa matéria.
Eu pedi ao Partido Socialista que repensasse um pouco, Sr. Deputado Basílio Horta, uma questão, não é pela utilidade em si do requerimento, mas que repensasse um pouco e permita-me este atrevimento de fazer este sublinhado naquilo que aconteceu na reunião de ontem. O que na realidade aconteceu na reunião de ontem, a sensação que eu fiquei, não ficaria de consciência tranquila, enquanto Presidente desta Comissão, o que ficou assente na reunião de ontem era que o requerimento não seria votado ontem e que passaria para hoje. E este entendimento com que eu fiquei é um entendimento que me parece que foi o entendimento generalizado da Comissão, tanto que ele é introduzido informalmente para ser introduzido depois, na hora formalmente por mim, na ordem de trabalhos. Por isso, eu pedia ao Partido Socialista... Se não querem fazer um esforço de memória relativamente ao que se passou na reunião de ontem, sou pena de ver aqui, de se levantar aqui uma questão que é esta, que é termos que começar a formalizar mais as coisas no momento e não as deixar tanto a navegar, porque podemos... O mudar de opinião faz parte da vida, é aceitável, mas o eu ficar, enquanto Presidente da Comissão, repito, com um entendimento relativamente ao que se passou numa reunião, e dar isso como adquirido, e não ser bem assim, eu terei que ter mais cautela comigo, não com mais ninguém, comigo próprio, naquilo que são os trabalhos da Comissão. Se eu pedir ao Sr. Deputado Basílio Horta que talvez junte, porque sei que não há nenhuma, longe de mim, isso, nem valerá a pena dizer isso, talvez junto dos outros deputados do Partido Socialista que estiveram na Comissão, talvez fazerem um esforço de memória, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, fui eu que fiz a declaração, portanto não há esforço de memória. O que foi dito ontem, e foi o seguinte, e que se repete hoje, que o Partido Socialista estava inteiramente aberto que o PSD aderisse ao seu requerimento. E, portanto, o que não é lógico, Sr. Presidente, é haver dois requerimentos sobre a mesma matéria, votados sobre a mesma coisa, quando o Partido Socialista apresentou o seu requerimento. Portanto, isso não tem lógica nenhuma. Quer dizer, bom, portanto, o que nós estamos disponíveis para fazer, inteiramente disponíveis para fazer, na sequência do que foi ontem dito por mim, é que o Partido Socialista está disponível de este requerimento ser conjunto. Apresenta-se conjuntamente o requerimento. Apresenta-se conjuntamente o requerimento, mais ainda, se entenderem que o tema, e que, de maneira como está redigido, carece de alguma retificação, retifica-se. Agora, não vale a pena estar a apresentar dois requerimentos.
Eu acho que tenho a proposta de solução na manga, acho perfeitamente aceitável. Vamos ver se o Partido Social Democrata também adere, porque essa...
Foi o que foi dito ontem.
Eu acho que essa é a solução, acho que essa é a solução. Está bem. E aí fica sempre a primazia na intervenção. Sr. Deputado Luís Menezes.
Sr. Presidente, eu, antes de mais, peço desculpa pelo atraso, mas perfeitamente encontra aquilo que é uma vontade que seria comum. Nós, se calhar, até ao fim da sessão, fazemos só uma ligeira alteração, porque o nosso requerimento vai no sentido de, em função das audições decorridas até agora e das renegociações que estarão a decorrer, ou que já umas que foram fechadas, é que ninguém sabe bem o que é que aconteceu, nem do PSD, nem do PS. Acho que seria positivo, por isso, se nos permitirem aqui alguns ligeiros acertos no último parágrafo apenas, para alargar o escopo daquilo que será a audição, mas até ao fim da ação combinaremos com o...
Bem, e deixamos já, desde já a gente, assento uma questão que é, e seria sempre assim, o requerimento, embora seja conjunto, a entrada na mesa foi do Partido Socialista ao primeiro, por isso a primazia, caso o requerimento seja aprovado, e tudo indica que sim, será sempre depois do Partido Socialista nas questões. Deixamos essa questão salvaguardada. Ponto 2, a apreciação e votação do parecer, que agora passamos então a ponto... Vamos manter este... Sim, Sr. Deputado Basílio Horta.
Eu peço desculpa de estar outra vez a pedir a palavra, mas é o seguinte, nós propunhamos que este ponto 2 mantivesse a ordem e os requerimentos fossem ponto 3, porque esta matéria do orçamento é suficientemente importante.
Muito bem, doutor Basílio, eu até proponho o seguinte, deixamos os requerimentos mesmo para o fim, até porque há alterações e então fazemos
preferia,
isso.
Eu também preferia, desta vez também preferia.
Deputado Luís Menezes, temos tempo, vamos deixar o requerimento para o último ponto, por isso temos tempo. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 27/12, que aprova o Orçamento de Estado de 2012, o relator é o deputado Duarte Cordeiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De referir que eu vou-me resumir a uma interpretação, a uma avaliação política, portanto, à opinião do relator, que eu não exprimi no documento, farei aqui na comissão e tentarei, com este aspecto, transmitir a opinião política do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação ao Orçamento do Estado, deixando todas as questões técnicas para uma avaliação, obviamente, mais consensualizada entre todos, até porque não é, com certeza, na parte que diz respeito ao que foi distribuído por todos, que queremos, sobre essa matéria, afirmar qualquer tipo de divergência. Portanto, esta parte que diz respeito à avaliação política que não está expressa no relatório é aquela que queremos afirmar aqui na reunião. Começo por referir, do ponto de vista político, que este orçamento é da exclusiva responsabilidade deste Governo. O Governo não envolveu o Partido Socialista na revisão do memorando de entendimento que decidiu realizar em setembro e que foi do conhecimento a 2 de setembro, que foi a 2 de setembro que foi feito, e também não envolveu o Partido Socialista na elaboração deste orçamento. Este orçamento já não está em linha com a estratégia orçamental que o Governo apresentou em setembro, nem está com essa revisão do memorando de entendimento em setembro. Este governo, este orçamento, não se faz acompanhar dos programas, medidas, projetos ou atividades que implicam encargos plurianuais para os próximos 3 anos, conforme a obrigatória da lei de enquadramento orçamental, ou seja, para além de não cumprir com o que está na Constituição, este orçamento não nos apresenta nenhum cenário macroeconómico para além de 2012. As previsões macroeconómicas para 2012 são bastante duvidosas. Se tivermos em consideração que ainda em agosto deste ano, no documento de estratégia orçamental do Governo, apresentava um decréscimo na economia de menos 1,8% e que em outubro o Boletim de Outono do Banco de Portugal apresentava um recuo de menos 2,2%, e sabendo que estas duas previsões não tinham em consideração a retirada do subsídio de Natal e de férias dos pensionistas e dos funcionários públicos, nem tinha consideração o aumento do IVA de 13% para 23%, estranhamos como é que é possível ter em consideração estas duas medidas extraordinariamente recessivas e isto apenas ter um acrescente no recuo da economia de 0,6%, ou seja, passar a ter uma previsão de menos 2,8% face aos menos 2,2% que o Banco de Portugal previa ainda em outubro e sem ter em consideração nenhuma destas medidas extraordinariamente recessivas. Estranhamos também a necessidade que agora surge destas medidas quando os desvios que agora são conhecidos não eram conhecidos ainda em setembro, nem no documento de estratégia orçamental, nem na revisão do memorando de entendimento. E, portanto, começo por dizer que o Partido Socialista discutirá a necessidade destas receitas, o desvio que o Governo apresenta e também o caráter recessivo das alternativas propostas por este Governo no que diz respeito às opções políticas que decidiram adotar. O Partido Socialista questiona a opção política de subcarregar os funcionários públicos com os cortes nos seus vencimentos, criando um tratamento desigual e dual, inclusivamente criticado pelo seu Presidente da República. Destacamos também, e consideramos uma proposta profundamente errada, o aumento do IVA da restauração, que prevê, obviamente, que um aumento significativo do desemprego e das falências no setor, e que fará que o setor do turismo perca substancial competitividade, como as associações do setor nos têm transmitido, quando nos dizem que as receitas da restauração têm um impacto de 25% a 50% neste setor. Também questionamos a previsão da taxa de desemprego de 13,4% e consideramos extraordinariamente preocupante, tendo em consideração os efeitos recessivos que, no nosso entender, não estão presentes nessa taxa de 2,4%. E consideramos que é extraordinariamente misterioso dois aspectos no Orçamento de Estado. Primeiro, como é que é possível, no relatório do Orçamento de Estado, dizer-se que este Orçamento de Estado tem um corte, considera 2/3 do ajustamento pelo lado da despesa e considera que este ajustamento é estrutural? E são-nos apresentadas as principais medidas, como, nomeadamente, os cortes dos subsídios do Natal e das férias dos pensionistas e dos funcionários, como um corte temporário durante o período de vigência. Como é que é possível, simultaneamente, considerar-se que existe um ajustamento estrutural quando as principais medidas que têm um impacto na despesa nos são apresentadas como temporárias? O segundo mistério deste orçamento é como é que é possível que toda a retórica deste Governo tenha como base a redução dos consumos intermédios, quando agora o orçamento que o Governo nos apresenta um aumento dos consumos intermédios na ordem dos 1.000 milhões de euros. Dois mistérios que importa que o Governo esclareça. Como é que há um ajustamento estrutural da parte da despesa quando as principais medidas que nos apresentam são consideradas temporárias, que é a corte nos subsídios de férias e de Natal, e como é que é possível ter havido uma retórica a considerar que o principal ajustamento que seria necessário para o país eram os consumos intermédios, quando eles apresentam um aumento na ordem dos 1.000 milhões de euros. Destaco, para efeitos do ponto de vista da análise setorial, que para 2012, destaco ainda do ponto de vista setorial que o Ministério da Economia e das Obras Públicas tem como a única missão perceptível reduzir a sua intervenção na economia e reestruturar e privatizar as empresas do setor. Parece-nos evidente a redução drástica do orçamento deste Ministério, quer em termos de funcionamento, quer em termos de serviços e fundos autónomos. E não nos parece que tenha existido a parte deste Ministro ou deste Ministério que tenha existido algum tipo de força nem estratégia para impedir estes cortes neste Ministério.
Eu pedia um bocadinho de menos ruído de fundo. Peço desculpa, Sr. Deputado Eduardo Cordeiro. Os senhores deputados, pediam um bocadinho menos ruído de fundo para prosseguirmos a nossa reunião com a apresentação do relatório e do parecer do Sr. Deputado Duarte Cordeiro. Sr. Deputado, tem a palavra.
Volto a referir que, do ponto de vista do Ministério da Economia e das Obras Públicas, a única missão perceptível que nós possamos ter do ponto de vista do Orçamento de Estado é a sua redução na intervenção na economia e a sua tentativa de reestruturar e privatizar as empresas do setor empresarial do Estado. Ou seja, parece-nos que o Ministério da Economia não teve qualquer força ou estratégia para impedir um profundo e drástico corte nas verbas deste mesmo Ministério. Privatizações e o aumento de meia hora por dia são as únicas estratégias que estão definidas no Orçamento de Estado, no que diz respeito à economia. Aliás, estas duas, nomeadamente a meia hora, é profundamente desvalorizada pelos agentes económicos e pelos representantes sociais. O desaparecimento do Ministro da Economia é, infelizmente, evidente no dia-a-dia, na economia, mas agora também neste Ministério. O Ministro da Economia que se vangloria com reduções de verbas do seu Ministério não merece ser Ministro da Economia. Ele corta tudo sem sequer terem noção para que é que servem os instrumentos que têm ao seu dispor. Olhando para o orçamento setorial do Ministério, não se vislumbra qualquer estratégia de dinamização da economia ou de promoção de crescimento económico. Parece-nos absolutamente evidente que o Ministro da Economia não teve força para reivindicar um outro orçamento para o seu Ministério. E apetece-me terminar na avaliação deste Orçamento de Estado com a frase que o Sr. Primeiro-Ministro nos presenteou ontem, dizendo que a estratégia deste Governo não é mais do que acreditar que isto só lá vai com o empobrecimento do país. Para o Partido Socialista, este orçamento e esta estratégia foi absolutamente falhada naquilo que nós podemos ver que foi o último ano na Grécia. O orçamento que foi apresentado na Grécia há um ano apresentava previsões recessivas bastante inferiores à recessão que a economia veio a verificar. Temos, infelizmente, a percepção de que é o que voltará a acontecer na nossa economia se nós nos ficarmos por este orçamento. O Partido Socialista, volto a insistir, questionará as necessidades de cortes conforme estão apresentadas no orçamento e apresentará, com certeza, alternativas às que nos foram apresentadas. Este orçamento, tal qual está, parece-nos um profundo erro e parece-nos que será uma estratégia suicidária para a economia do país. Muito obrigado.
Sr. Deputado Duarte Cordeiro, tenho inscrições do Sr. Deputado Nuno Encarnação. Dou-lhe de imediato a palavra. Sr. Deputado Nuno Encarnação, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com a amizade e estima que tenho por o deputado Duarte Cordeiro, eu quando li este relatório, que era um relatório sem nenhuma conclusão, e percebi esta intervenção, isto é uma intervenção, e passo a expressão, uma intervenção de lobo num relatório com pele de cordeiro, Sr. Deputado, porque de facto diz muito mais do que aquilo que ali está escrito no seu relatório, aliás não faz nenhum considerando este relatório. Mas, indo ponto a ponto, ou tentando ir ponto a ponto nos inúmeros pontos que nos leu, eu gostava de dizer o seguinte. De facto, este orçamento é da responsabilidade deste Governo, como de facto o que advém deste orçamento é da responsabilidade do vosso anterior Governo e dos vossos anteriores Governos. Por isso, os resultados, vamos ser claros, nós assumimos esta responsabilidade, mas os senhores assumem a vossa. Por isso, é tão claro quanto isso. E se este orçamento existe, é porque para trás está um modelo de gestão sui generis do Partido Socialista durante 6 anos. Por isso, assumamos cada um de nós as nossas responsabilidades. Mas mais, o orçamento também poderá ser vosso se, como dizia o líder do grupo parlamentar ontem, em tempo útil, nos apresentarem medidas alternativas. Porque é muito fácil, parecia um discurso do Bloco de Esquerda sem desconsideração para o Bloco de Esquerda. Mas o discurso... Não, e eu gosto muito da deputada Catarina Martins, eu gosto de chamá-la logo, acordá-la de manhã com este elogio, porque ela sabe que também gosto muito de ouvir o Bloco de Esquerda. Mas parecia este discurso do Bloco de Esquerda com esta nuance. O Sr. Deputado Duarte Cordeiro elencou uma quantidade de coisas que para vós estão mal, mas não deu nenhuma alternativa. E o tempo útil? Já têm tantas medidas na manga, aliás, o deputado António José Seguro já apresentou 2 ou 3 em plenário, de alternativas ao Governo, e eu não percebo porque é que estão a guardar em caixinha tantas medidas que têm para apresentar. Por isso vão apresentando. O que nós queremos é saber... Não, o que nós queremos... Não, 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 não começou hoje. O que mudou no discurso foi ontem num debate que eu estive a assistir com os líderes parlamentares, em que a meio houve a conclusão do Conselho de Estado, onde inúmeros socialistas lá estavam, Mário Soares, António José Seguro, Manuel Alegre, em que todos concordaram em pontos comuns, que é preciso, primeiro, cumprir metas e, segundo, haver diálogo na Assembleia da República. E esse diálogo nós estamos disponíveis para o ter. Nós estamos perfeitamente disponíveis para o ter. Agora, como é que nós podemos ter diálogo com pessoas que não nos apresentam, com pessoas que apenas criticam e que não nos apresentam uma única medida alternativa? Uma única. Isso é tudo feito de boas intenções, mas as boas intenções têm o seu timing. Por isso eu espero que o tempo útil não seja demasiado tarde. Não seja demasiado tarde. Por isso, agora, há aqui outra correção ao Sr. Deputado Duarte Cordeiro. Há aqui outra correção que eu não... Ou estou eu... Ó, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu não faço coleção de latas. O Sr. Deputado Paulo Campos está a dizer qualquer coisa de latas, mas eu não faço coleção de latas. Eu gostava que houvesse alguma contenção nas palavras que nos são dirigidas. Mas, isto só para lhe dizer o seguinte, Sr. Deputado Duarte Cordeiro, nos consumos intermédios, e posso estar eu a ler mal, na página 55 do relatório do Orçamento de Estado, A previsão do Orçamento de Estado é de baixa. Por isso eu não percebo...
Senhores deputados, eu peço mesmo que para o deputado, na encarnação que pedi há bocado para o deputado Duarte Cordeiro, é exatamente nem mais nem menos que pedi para o deputado Duarte Cordeiro, é que haja os apartes regimentais que são engraçados, mas que se deixasse ouvir... Senhor deputado Paulo Campos, senhor deputado Luís Menezes, vamos ouvir o deputado Nuno Encarnação.
Bom, mas o que eu estava a dizer, eu sou o deputado Duarte Cordeiro e acho que podemos ser corretos nas coisas que nós dizemos. Na página 55 do relatório do Orçamento do Estado para 2012, é claro que de 2011 para 2012 os consumos intermédios baixam. Por isso eu não percebo, sinceramente, o que é que foi esse grande tiro que descobriu, porque, olha, não devemos estar a ler o mesmo documento. Ou o senhor não está a ler um documento que eu estou a ler, ou vice-versa. Por isso, os números são estes, 7.926 milhões e 7.785 milhões. Não sei, este é o número que eu leio. Por isso não percebo onde é que está aqui a subida. E mais, o que se calhar se queria referir é no previsional que está assumido, sobretudo por causa das privatizações que têm que ser feitas. Isso talvez fosse esse o discurso que o seu líder parlamentar ontem fez e que foi esclarecido porque é que isso vai acontecer. E o senhor deputado? Claro que sim, está aqui. Não, Sr. Deputado, está aqui. Se quiser, eu empresto-lhe aqui o documento, mas olha.
Sr. Deputado, não há nenhum problema sobre essa matéria. É que depois não fica gravado e além de não ficar gravado. Eu volto-lhe já a dar a palavra, Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Se quiser, poder tirar uma cópia para o Sr. Deputado Duarte Cordeiro, se pedir à mesa. Para esclarecer este ponto...
Eu acho que não há necessidade, que o documento é igual e toda a gente tem o documento, não vale a pena estar a ser essa fotocópia.
Mas depois, vejo de facto aqui uma quantidade de elenco de coisas, como cortes nos salários públicos, como aumento do IVA na restauração, como... Não, eu vejo esta elencagem toda do Partido Socialista. O que eu pergunto ao deputado Duarte Cordeiro, quais é que são as vossas alternativas quanto a isto? E é uma pergunta legítima que o PSD pode fazer. Por isso não há mal nenhum nisto. Eu também percebo, Sr. Deputado Duarte Cordeiro, Sr. Deputado Duarte Cordeiro, que nós vivemos em duas realidades diferentes. Os senhores vivem naquela realidade de um título do Asterix, que é o grande fosso, e nós vivemos na realidade do grande esforço. Por isso, às vezes, o PS não consegue perceber exatamente, também há a zaragata, mas espero que não haja neste orçamento. Mas percebo que não perceba exatamente este orçamento, que é um orçamento que é feito por culpas de terceiros, por culpas anteriores, dos anteriores governos que os senhores tiveram. Muito obrigado.
Obrigado. Eu penso que o Túlio de Tritos, essa grande figura da Zaragata, o Túlio de Tritos, não pediu a palavra, é fantástica. Eu não tenho mais inscrições sobre esta matéria. Eu tenho, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputada Catarina, Sr. Deputado Helder Amaral, tenho... Sr. Deputado Agostinho Lopes, tem a palavra.
Eu julgo que nós estamos a discutir o parecer do deputado Duarte Cordeiro sobre o Orçamento de Estado para 2012.
Não é engano.
E começo por dizer que julgo que faltam aqui algumas páginas. Faltam aqui as páginas daquilo que o senhor deputado agora referiu, mas que não estão aqui. Não estão aqui. E eu até gostaria, faria sentido fazer a discussão deste documento se tivesse aqui aquilo que o deputado Duarte Cordeiro disse. Porque este tipo de documentos, eu vou dizer aquilo que tenho dito há vários anos sobre estas matérias, eu julgo que não tem qualquer significado, não percebo para que é que são estes documentos. Não consigo perceber. Se é para dizer que o orçamento pode subir a plenário, é muito mais simples tirar logo, deixar só ficar a conclusão, porque de resto estes documentos limitam-se a fazer um resumo muito simplificado dos textos, dos documentos orçamentais e, portanto, do nosso ponto de vista, não tem significado. Eu julgo que se a Comissão deve fazer um debate e que se deve fazer algum debate sobre o Orçamento de Estado e, em particular, sobre o orçamento do Ministério da Economia, então a situação é outra. E, desse ponto de vista, gostaríamos de dizer que não temos mais nada a dizer. Julgámos que, não sei o que é que vamos votar, se é apenas as conclusões.
As conclusões e o parecer.
Se é apenas as conclusões, está tudo resolvido.
As conclusões e o parecer. Para esclarecimento dos seus deputados, as votações de todos estes documentos consistem na parte dos considerantes, 1, e na parte das conclusões, que é a parte 3. A opinião do relator nunca é votada nestas comissões. Muito bem. Sr. deputado João Paulo Viegas não pediu a palavra? Não. Sr. deputada Catarina Martins também não pediu a palavra? Sobre esta matéria. Tem a palavra, Sr. deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acompanho na íntegra as observações que fez o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Nós estamos aqui a votar as conclusões do parecer sobre se o orçamento está ou não em condições de subir ao plenário e não mais do que isso. E devo dizer que a opinião do relator nem sequer está no relatório. Portanto, sobre o orçamento teríamos muito a dizer, mas a verdade é que não é esse o debate que estamos a fazer neste momento.
Sr. deputado Arco Cordeiro quer encerrar antes de... Tem a palavra, Sr. deputado.
Eu tenho explico os mil milhões para que não haja dúvidas. O PSD assinou com o Partido Socialista e o CDS-PP assinaram com o Partido Socialista um memorando de entendimento. Nesse memorando de entendimento está prevista uma despesa com consumos intermédios. Aliás, os senhores assinaram, volto a dizer, os senhores assinaram connosco um memorando de entendimento em maio, em que prevê verbas muito concretas para o ano de 2011, de 2012, etc. E os senhores comprometeram-se no memorando de entendimento, ao contrário de nós, na reavaliação do vosso memorando, com uma despesa de consumos intermédios para 2012. Sabem qual era a verba que estava prevista no memorando de entendimento em maio de consumos intermédios para 2012? Menos mil milhões do que os senhores têm no Orçamento de Estado para 2012. É aqui que está um aumento de mil milhões. E eu sei o que é que eu estou a dizer. Portanto, os senhores, obviamente, na vossa pompa, entendem... Já o Partido Socialista se tinha comprometido com uma redução das verbas de consumos intermédios para o Orçamento de Estado de 2012. Só que os senhores basearam todo o vosso discurso na questão dos consumos intermédios. E não só aumentam, face ao memorando de entendimento, como ainda têm em consideração, volto a referir, que está por explicar dois mistérios do Orçamento de Estado. Porquê é que, face ao memorando de entendimento, aumentou os consumos de intermédios? Segundo, como é que é possível os senhores dizerem que vão fazer um ajustamento estrutural dois terços do lado da despesa e um terço do lado da receita, quando as medidas principais do lado da despesa são ditas pelos senhores como temporárias, nomeadamente a redução do subsídio extraordinário de Natal e de férias dos pensionistas e dos funcionários públicos. Se estas medidas são temporárias, então não há ajustamento estrutural. Se estas medidas são estruturais e definitivas, é bom que os senhores assumam perante os portugueses que vão cortar para sempre o subsídio de Natal e de férias. Este é o tipo de esclarecimentos que o Partido Socialista precisa no que diz respeito ao Orçamento de Estado de 2012. E volto a dizer que é muito importante para o Partido Socialista. O orçamento, tal qual está, tem vários déficits, tem um déficit de previsão macroeconómica. Para nós não é possível um orçamento ter uma previsão de menos 2,8%. Faça um relatório do Banco de Portugal que tinha uma previsão de menos 2,2% e pretende ter apenas um agravamento de 0,6% na recessão do país. Não é possível, quando o Banco de Portugal não tinha em conta medidas de caráter extraordinariamente recessivas, como o Orçamento de Estado tem. Portanto, é possível e previsível, e rapidamente o Banco de Portugal vai dizer, que a recessão do próximo ano é substancialmente pior do que a que os senhores dizem. Aliás, os senhores, num espaço de pouquíssimo tempo, meses, revêem várias vezes a vossa posição. Porque no documento de estratégia orçamental que o Governo apresentou unilateralmente em setembro, previa uma recessão na economia de 1,8%, quando afinal vamos ter uma recessão de 2,8%. 1% do PIB de recessão não é um detalhe. Não é um detalhe, Sr. Deputado. E, portanto, volto a dizer, o Partido Socialista tem muito a dizer sobre este orçamento, tem muito a dizer sobre o caráter recessivo deste orçamento, quer rever parte do caráter recessivo deste orçamento. A discussão do Orçamento de Estado começou hoje, Sr. Deputado, não começou há 30 dias, começou hoje. O Ministro das Finanças apresentou às 9h30 o Orçamento de Estado na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, e devo-lhe dizer que não apresentou o Orçamento de Estado completo, porque faltam documentos importantíssimos, nomeadamente os encargos plurianuais e a previsão macroeconómica para os próximos anos. Porque para nós é importante perceber quais é que são os efeitos recessivos na economia no ano 2012, mas também no ano 2013, no ano 2014. Nós queremos perceber se esse tal ajustamento da despesa é estrutural ou é temporário. Como é que os senhores compensam? Como é que vão fazer em 2014 para repor os subsídios? O que é que os senhores vão conseguir fazer nos próximos dois anos para compensar 3 mil milhões de euros? Não são detalhes, Sr. Deputado. E as privatizações, que é a única estratégia, em meia hora, e nesta área da economia, é importante perceber-se, volto a dizer, o nosso grupo parlamentar não se satisfaz, nem tem um regozijo com a redução do orçamento funcional.
Vamos já dar a palavra a todos os outros senhores deputados.
O senhor deputado, se quiser a seguir, pede a intervenção.
Na devida ordem.
Eu deixo-me dizer, o grupo parlamentar do Partido Socialista não fica satisfeito com a redução do orçamento do Ministério da Economia, das Obras Públicas e do Emprego. Não acha-se que é possível que o ministro se vanglorie com essa redução. Uma coisa é os senhores dizerem, nós conseguimos manter o orçamento do Estado nesta área, mas conseguimos transformar despesa em investimento. Mas não é o que os senhores fizeram, vocês cortam drasticamente as verbas do orçamento. E cortam as verbas também dos serviços e fundos autónomos. E para nós, isso é uma derrota do Ministro da Economia. É uma derrota, esta redução drástica do orçamento é uma derrota do Ministro da Economia, que não teve força para implementar uma estratégia que não fosse para além de privatizações e do acréscimo de uma meia hora. E desculpem que vos diga, o acréscimo da meia hora não é assim tão valorizado pelos agentes económicos e pelo setor. É valorizado pelo Governo, mas infelizmente não é valorizado pelos agentes económicos e pelo setor. E portanto parece-nos que falta economia, falta estratégia e falta capacidade reivindicativa da parte do Ministro da Economia neste orçamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu tenho três inscrições. Deputado Pedro Pinto, o deputado Luís Menezes e o deputado João Paulo Viegas. Eu vou fazer o seguinte. O CDS ainda não falou nesta...
Sr. Presidente, peço desculpa por ter chegado atrasado, à reunião, mas estava na reunião das finanças e por isso é que cheguei atrasado. Mas esperava ao chegar aqui de ver o acompanhamento nesta reunião do Partido Socialista, nem todo ele numa mesma lógica, mas isto... Realmente uma pessoa salta de reunião em reunião e as coisas correm um bocadinho. Não, isto é apenas a pluralidade dos partidos que realmente trazem estas matérias. E eu gosto de estar aguerrido, porque eu, norma geral, também sou assim e, portanto, reconheço. Hoje, como tomei uma pastilha, uma vez vinha mais calminha, é por isso que hoje estou mais calmo. Mas deixe-me dizer, Sr. Deputado, uma coisa que eu considero realmente importante. Nós vamos discutir um documento que eu acho que nos obriga a todos a uma discussão muito, muito séria. Eu não estou a dizer que a sua discussão teve qualquer intenção de não ser séria, até porque tenho por si um respeito que me obriga a não poder fazer uma afirmação desse género, mas que nos obriga a todos a alguma contenção na discussão deste orçamento. Eu penso que o Partido Socialista é fundamental na discussão desta matéria. Esse é o meu ponto de vista e o meu ponto de partida. Nós temos um acordo, que é o acordo da Troika, que nos traz uma valeza superior a todas as outras negociações que foram feitas, porque parte de um arco de apoio que é fundamental que se mantenha. E, portanto, na discussão deste orçamento, nós temos uma proposta que foi apresentada pelo Governo, que o Partido Socialista, até ao momento, tem manifestado discordâncias com as quais eu não concordo, mas que não me vou pronunciar ainda. E não me vou pronunciar por uma razão, porque eu estou numa situação de desigualdade em relação ao Partido Socialista. Ou seja, eu já tenho uma proposta em cima da mesa. O Partido Socialista sabe qual é a proposta que nós temos para apresentar. O Partido Socialista vai agora, e disse que o vai fazer, e pelo respeito que me merece o Partido Socialista, pela história que tem o Partido Socialista, e até pela responsabilidade e experiência que o Partido Socialista tem, em negociações no passado de matéria desta importância, em que obrigou a coligações que alguns não sabem, mas no passado foram muito difíceis de conseguir, porque a situação do país assim o exigia, leva a que neste momento nós todos aqui nesta sala, e talvez por isso eu tenha tido cuidado hoje de tomar a pastilha, de nós nos refriarmos e pensarmos que o que vamos discutir é, em definitivo, das decisões mais importantes que nós vamos tomar para os próximos anos. E, nesse sentido, eu crer que toda a nossa discussão seja discussão tranquila. A nossa abertura para ouvir o Partido Socialista e a minha abertura é total, já o manifestámos. Vamos assistir, mas permitam-me que eu peça ao Partido Socialista, também não partam dessa posição tão rígida, de crítica, de encontrar tantos milhões que não estavam lá porque eles estão. Depois vão ver que, com calma, tudo isso pode ser explicado. E eu só pedi a palavra para lhe explicar uma coisa em 10 segundos, porque não vale a pena arranjarmos coisas que parece que nos separam ou que não nos separam. Perguntou-me, é temporário, é estrutural a questão dos subsídios? Eu respondo, não é estrutural, nem é temporária. E é temporária. Estamos claros? Portanto, é temporária, é para estes 2 anos. É estrutural? Não é. Resposta que me faria a seguir. Então, se não é estrutural, como é que daqui a 2 anos voltaremos a ter o mesmo problema? Porque voltaremos a ter a subida da despesa. Seria essa a resposta que me faria. Eu respondo, qual é a ideia que se tem com esta medida? É exatamente nós podermos encaixar nos próximos 2 anos, ganharmos 2 anos para conseguirmos fazer reduzir a despesa do Estado o suficiente para podermos realmente... É onde nós estamos de acordo. Podemos não estar de acordo em relação a esta medida que vamos em concreto. Agora, em relação à descida da despesa, eu sei que estamos de acordo por uma razão. É que o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS assinaram um acordo em que têm limites que estão perfeitamente definidos. Esses não são discutíveis nem são negociáveis, Sr. Deputado. Nós temos pontos que não são negociáveis, estão no acordo e esses têm que ser cumpridos. E se nós chegarmos a um acordo para esses, eu acho que nós faremos um grande trabalho. Portanto, é nesse sentido que eu queria fazer a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Sim, mas eu tenho inscrições à frente do deputado João Paulo Viegas e do deputado Luís Menezes. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Paulo Campos. A seguir.
A posição do CDS em relação a esta situação, nós estamos aqui a discutir aquilo que era suposto estarmos aqui a apreciar, era um parecer sobre uma proposta do Orçamento de Estado. A meu ver, estão aqui a ser feitos uma série de considerandos que, no meu entender, não estão na agenda desta reunião, sinceramente. Não, porque estão aqui a ser feitos uma série de considerandos, utilizando uma série de documentos que não estão aqui a ser apresentados e não é suposto estarmos a fazer a apreciação do Orçamento de Estado. E, portanto, aqui são um conjunto de considerações, é a opinião do relator, que eu respeito, como é óbvio, e todos nós podemos agora fazer aqui uma dissertação daquilo que é a nossa opinião em relação ao orçamento, mas não vamos ser conclusivos em nada. Essa é a minha opinião. O Partido Socialista vai ter certamente a oportunidade de apresentar as propostas que achar, que entender por convenientes para melhorar este orçamento. Vão ter a oportunidade disso. E, portanto, hoje estamos aqui a fazer, a meu ver, que me desculpem, um número, com base no que se está a passar na outra comissão, que eu, entretanto, até nem tenho conhecimento. O Sr. Deputado aqui tem essa vantagem, que eu não tenho. E que muitos dos que aqui estão não têm, possivelmente passou por lá e sabe o que, entretanto, que documentos é que foram apresentados, outros, a maior parte dos que aqui estão, provavelmente também não têm. E, portanto, não podemos aqui, de igual para igual, estar a discutir isto. É uma opinião, com certeza, como relator também tem esse direito. Agora, estamos, a meu ver, estamos aqui a fazer uma série de considerações que não fazem sentido no debate de hoje.
Sr. Deputado, eu tenho 3 inscrições. Muito bem, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, é um ponto de ordem só para deixar bem claro um aspecto. Quando há um relatório sobre uma proposta de lei, como é o caso do orçamento, em primeiro lugar, há um parecer, que é quanto à conformidade da proposta. Esse parecer é o que é objeto de votação. E cabe ao relator, desde logo, uma de 3 opções. Exprimir ou não exprimir a sua opinião, e colocar ou não colocar a sua opinião no relatório escrito. Eu compreendo e respeito a opção, por exemplo, do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que no passado decidiu emitir a opinião e colocá-la no relatório escrito. Mas é-me facultada a opção de colocar, de exprimir a minha opinião enquanto relator no debate oral e não colocar no relatório escrito. Também posso ser criticado por isso, como fez há pouco o Sr. Deputado Agostinho Lopes, mas é uma faculdade que me permite a apresentação do relatório. Segundo aspecto, quando debate um projeto, neste caso, apreciação e votação, nós estamos a votar apenas o parecer, mas a apreciação é, e deve ser, porque isto é uma comissão e nós somos deputados de economia, a apreciação também sobre o conteúdo do projeto. E, portanto, pode dizer assim, é, como disse há pouco o Sr. Deputado Pedro Pinto, é extemporâneo em algum tipo de apreciações. É uma avaliação política que está a fazer, mas é-me facultada, obviamente, a possibilidade de discutir também o conteúdo. E, portanto, devo dizer que é natural tudo o que está a acontecer aqui. Inclusive a sua opinião que acabou de referir, que é considerar que é uma opinião política tentar diminuir a minha discussão política. Mas também é uma opinião política, percebe? Portanto, nada do que está a acontecer, inclusive a minha opção de emitir a opinião do relator oralmente e não por escrito, é uma faculdade que nos permite o regimento. É assim que funciona uma comissão da Assembleia da República. É tudo natural.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e tem toda a razão. É exatamente isso que diz o regimento sobre esta matéria. Sr. Deputado Paulo Câmara, fiquei com a sensação que me pediu a palavra. Então tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Campos. Deputado Basílio Horta também? Não. Não. Sr. Deputado Paulo Campos. Como preferirem. Sr. Deputado Luís Menezes.
Antes de mais, queria agradecer ao deputado Duarte Cordeiro, e é um agradecimento sincero, porque acho que ele tem feito aqui um trabalho nesta comissão digna de registro, e queria, por exemplo, ressalvar aquilo que foi a análise que fez à transposição da diretiva sobre comunicações móveis, que eu acho que fez um trabalho muito profícuo e do qual saíram algumas alterações relevantes, e por isso eu considero o trabalho que é feito nesta comissão por todos os deputados de Cher e pelo deputado Duarte Cordeiro em particular. Por isso é que quando eu o ouvi a dizer uma coisa que eu sei, que também pelo cuidado com que estou a ler este orçamento e por o querer ler devagar e por querer tentar ficar com os números o mais corretamente possível na minha ideia, é que quando me disse que os consumos intermédios não descem, os consumos intermédios descem. E mais, se formos ver o Orçamento de Estado de 2011, do Partido Socialista, previam um valor para consumos intermédios de 8.638.000 euros. Ou seja, face... Não, não previa menos de 1.000 milhões. Mas face àquilo que era o orçamento anterior, há uma descida para os 7.785.000 euros. Mas acho que é uma correção saudável. Aquilo que estava a dizer, e que também temos que ser sérios, é que o valor das consultorias neste Orçamento de Estado são ligeiramente superiores, não sei se era isso, mas o que há superior é o valor das consultorias porque há processos de privatização em curso e porque, obviamente, esses processos de privatização, como é de conhecimento de qualquer deputado aqui, têm assessorias, quer da Caixa Banca de Investimento, quer de outro parceiro internacional que é especialista na área das utilities e que está a assurar o Governo neste debate. Agora, o que eu acho que é importante ressalvar é também o papel e a importância que nós temos aqui na Comissão. E o debate na Comissão, como disse bem o deputado Agostinho Lopes, não pode ser pegarmos aqui nos papéis e dizermos só que há aqui um parecer só para fazermos um proforma que isto possa subir ao plenário. Ainda bem que deu a sua opinião, deputado Duarte Cordeiro. É uma opinião divergente da minha em muitas coisas, mas onde até podíamos convergir em alguns pontos. Convergimos num ponto de certeza, que é todos queremos aqui o melhor que é do interesse nacional. Temos maneiras diferentes de o atingir, temos maneiras diferentes de o pensar, mas acho que se nós retiramos a parte política daquilo que é o debate na Comissão ou mesmo no plenário, estamos a retirar tudo. E às vezes podemos estar mais incendiados outras vezes podemos estar mais calmos, mas acho que fez um parecer, e eu gostava que os parceiros até tivessem esta opinião política obrigatória, ainda que não fosse votada, porque acho que é salutar. Ainda bem que deu a sua opinião, porque tornou o trabalho que fez mais valorizável aqui para esta comissão, e acho que é importante todos fazermos e discutirmos política. Os números são os números e são o que são. Eu sou muito obcecado com os números e gosto de dizer os números como eles são. E gosto de comparar coisas que são comparáveis, gosto de não comparar coisas que não são comparáveis, mas queria dizer-lhe que ainda bem que trouxe esta discussão aqui, divergimos em muitos pontos, convergimos numa coisa comum, que é o interesse nacional, ainda que se calhar tenhamos pensamentos diferentes, por isso muito obrigado pelo parecer que trouxe à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Menezes. Sr. Deputado Paulo Campos, tem a palavra. Oh, Sr. Deputado, não estrago nada.
Pensámos tudo, Sr. Deputado. Muito obrigado. Em primeiro lugar, era para saudar o parecer do deputado Duarte Cordeiro e também para saudar a sua intervenção, nomeadamente pela qualidade técnica com que fez quer o parecer, quer a intervenção. E desse ponto de vista, associar-me aos elogios que o Sr. Deputado Luís Menezes acabou de fazer ao deputado Duarte Cordeiro. Portanto, é justo esse reconhecimento e é justo que o reconhecimento seja dado depois de uma intervenção tecnicamente tão bem fundamentada como aquela e de um parecer tão bem fundamentado como aquele que o deputado Duarte Cordeiro fez. Mas eu inscrevi-me a propósito da intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto, porque a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pinto acho que foi uma intervenção muito clara. E é uma intervenção muito clara e que, do ponto de vista político, também merece a nossa análise. Porque a intervenção do deputado Pedro Pinto é claramente o reconhecimento de que o Partido Social Democrata não é capaz de fazer no Governo aquilo que prometeu durante os últimos anos e, sobretudo, aquilo que prometeu durante toda a campanha. Eu gostaria de recordar que toda a campanha e toda a estratégia do PSD nos últimos tempos foi de que o ajustamento das contas públicas devia ser feito pela redução, pela ótica da despesa, reduzindo, e nomeadamente, com grande relevância, na descida dos consumos intermédios. Aquilo que o deputado Pedro Pinto nos veio dizer é de que o Partido Social Democrata, hoje no Governo, reconhece que é incapaz de fazer esse ajustamento por lado da despesa e, por isso, precisa de mais anos para conseguir atingir esse ajustamento. Foi isso que o deputado Pedro Pinto aqui nos disse. E, portanto, não sendo capaz de fazer esse ajustamento por lado da despesa e precisando de mais anos para atingir esse objetivo de fazer esse ajustamento do lado da despesa, usa de uma estratégia orçamental que é transformar um imposto, que é um aumento de receita, em redução de despesa através do corte do 13º mês e o 14º mês. É isto que foi feito, esta estratégia orçamental que foi feita, que foi um imposto usado, curiosamente, no orçamento de 2011, através do orçamento retificativo de 2011. A estratégia e correta do ponto de vista orçamental foi aumento de receita. Aqui, de uma forma estratégica, tenta-se fazer transformar esse aumento de imposto em diminuição de despesa para a fotografia, para que os números possam bater bem. Faz lembrar aqueles guarda-redes, quando a bola vai na direção, se mandam em grande estilo, em grande voo, para apanhar a bola, só para aparecer na fotografia bem. É aquilo que aconteceu agora com esta transformação de uma receita em despesa. Mas também ficámos a saber hoje, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro tem vindo a dizer ao país, que é muito importante de irmos para além da Troika. Ficámos a saber. É que ir para além da Troika também representa ir gastar mais em consumos intermédios, gastar mais em consultores, do que aquilo que estava previsto no memorando assinado entre o próprio PSD, o CDS e o Partido Socialista e a Troika. Portanto, estas duas intervenções hoje, aqui, são muito esclarecedoras do ponto de vista político. A primeira, volto a salientar, o reconhecimento que o Partido Social Democrata não é capaz de fazer aquilo que prometeu, reduzir a despesa, por isso precisa de mais anos, e está usado um estratagema para poder ter esses anos, para poder fazer atingir esse objetivo. É um reconhecimento que vem tarde, mas é bom ouvir esse reconhecimento. E a segunda, de que ir para além da Troika, afinal, é gastar mais, contratar mais consultores do que aquilo que estão previstos e está acordado com a Troika.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho pedido a palavra do Sr. Deputado Pedro Pinto. Eu agora pedia a que os seus deputados acelerassem um pouco para passarmos este ponto. Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra. O microfone, Sr. Deputado, para ficar registado.
Sinto, como eu comecei na minha intervenção, quero mantê-la
É a minha intenção, junto do Partido Socialista, que nós consigamos chegar a um acordo acerca do orçamento. É muito importante para a sociedade portuguesa que isto aconteça, e eu vejo pelas palavras que acabaram por ser manifestadas pelo deputado Paulo Campos, que vem realmente com a diplomacia que lhe é tradicional ao encontro de nós termos uma posição comum. Mas isso é tradicional em si, enquanto deputado. Portanto, eu da minha parte fico descansado. Mas deixe só dizer-lhe uma coisa. Pois, não tome... Dizem-me é que faz outras coisas. Portanto, cuidado com isso. É que sabe, é que aqui brincamos todos, mas não brincamos todos da mesma maneira. Portanto, cuidado com isso. Mas agora deixe-me só responder, porque estamos a falar de política. E, portanto, quando fizer comentários em voz alta, tem que ter algum cuidado. Tem que ter algum cuidado quando fizer comentários em voz alta. Estávamos... Não estou a ameaçar, não ameaço nada.
Senhor deputado Paulo Campos, senhor deputado Pedro Pinto.
Não ameaço...
O senhor deputado Paulo Campos, o senhor deputado Pedro Pinto, vamos manter
eu queria manter,
que eu acho,
e acho que
todos nós exigimos a nós próprios.
E acho que tem tido o cuidado, e hoje houve dia que eu especialmente tive cuidado, fui hoje, acho que hoje tive até um muito especial cuidado na forma como tenho estado a intervir. E acho que tive como resposta da parte do Partido Socialista, não foi da parte do Partido Socialista, foi da parte do senhor deputado Paulo Campos, uma intelectualidade para comigo que eu acho que sinceramente não merecia, mas não interessa, sinceramente não é importante, porque eu vou-lhe responder apenas à sua questão do ponto de vista político, que é essa que eu acho que apenas interessa, e vou-lhes responder dizendo o seguinte: eu não quis encontrar e não quis propositadamente trazer à discussão política o passado. Quis trazer, por exemplo, simplesmente, mas quero lhe dizer de uma forma clara alguns pontos que procurou mistificar. E um é que a redução que é feita não é feita pelo lado da despesa. É temporária, mas é feita pelo lado da despesa. Então é feita pelo lado do quê? É feita pelo lado da receita? É feita pelo lado da receita, Sr. Deputado? É capaz de dizer que é feita pelo lado da receita? Bem, então se é, dificilmente conseguiremos falar. Mas haverá outros, certamente, que perceberão que este corte é feito pelo lado da despesa e é com esses que eu espero falar quando discutir o orçamento. Quando vamos para além da Troika, nós não vamos para além da Troika, e era essa outra explicação que eu lhe queria dar, se o senhor deputado estivesse na disposição de ter comigo uma discussão que eu estava convencido que queria ter, mas pelos vistos não quer, quer outra. Mas eu vou-lhe explicar porque é que nós não vamos para além da Troika. É que há compromissos que foram tomados na Troika que não são negociáveis. Compromissos que não foram assumidos pelo PSD, foram assumidos pelo PS e pelo Governo, que Vossa Excelência se deve sentir honrado de ter feito parte. E foi esse Governo o principal responsável pela assunção desse acordo. E o PSD assumiu também como o CDS. E hoje há pontos que são inegociáveis. E um deles é exatamente a questão do déficit da dívida. Estes dois pontos, eu vou-lhe explicar, eu sei que vou ter algumas dificuldades. Eu sei que vou ter algumas dificuldades, mas eu vou-lhe explicar. É que nós, se estes dois pontos são inegociáveis, nós temos que ter pontos de partida a que temos que chegar a acordo ou não chegar. Mas temos que o discutir de forma séria. E, portanto, nós estamos na disposição, junto do Partido Socialista, nós dizermos, nós, este ano, o ponto de partida é este. Os senhores poderão dizer, não é, eu tive cuidado de dizer ao seu colega que interviu anteriormente, que nós até podíamos ter divergências, mas vamos pô-las em cima da mesa, vamos discuti-las, e eu estou na disposição de lhe provar, por A mais B, que muitas das suas dúvidas lhe podem ser explicadas, mas dê-me uma oportunidade de lhe poder explicar no tempo oportuno, que, como deve imaginar, não é na apresentação do relatório do seu colega, que até já foi elogiada por toda a bancada do PSD, que realmente isso pode ser feito hoje. Agora mantenho aquilo que lhe disse. Da nossa parte, a abertura para encontrarmos com o Partido Socialista a possibilidade de alargarmos este orçamento ao maior consenso possível, mantém-se. E não, quando eu digo ao Partido Socialista e de alguma forma não o digo ao Bloco e ao PC, não é que afaste qualquer proposta que venha do Bloco e do PC em relação a estas matérias. Tem apenas a ver é que há uma responsabilidade acrescida da parte do PS em relação a este memorando, como é óbvio, o Bloco e o PC não têm. É a única diferença que existe. Muito obrigado.
Muito bem. Ao Sr. Deputado Paulo Campos, eu vou-lhe dar a palavra, claro que sim, está fora de questão. mas eu queria que ultrapassássemos este ponto 2. Acho que a discussão política está feita, as posições dos diversos grupos parlamentares estão bem expostas, não conseguimos ir mais longe do que isso nesta comissão. Acho que o tema foi muito bem introduzido pelo Sr. Deputado Eduardo Cordeiro, permitem-me esta opinião. Eu acho que devemos ter agora aqui a capacidade de ultrapassar tudo o resto e entrarmos na votação, mas claro que lhe vou dar a palavra porque não é a minha prática, nem acho que isso não deva acontecer, mas gostava de lhe dar a palavra com esta nota e este sublinhado. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Campos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não é para fazer nenhum comentário político, mas é só para, do ponto de vista, houve uma afirmação na intervenção do Sr. Deputado, que é uma afirmação obviamente grave e que terá que ter naturalmente consequências, a não ser que essa afirmação seja retirada ou seja comprovada. O Sr. Deputado disse qualquer coisa, que ele sabe que eu tomo outras coisas, eu quero que o Sr. Deputado esclareça ou retire essa palavra que disse, porque disse em voz, disse em microfone aberto, não disse, não há parte, disse em microfone aberto, eu, portanto, quero apenas que esclareça ou que comprove a acusação que foi feita. Ou retira aquilo que disse, ou comprova aquilo que insinuou.
Sr. Deputado Paulo Campos, eu compreendo e a nossa... Eu compreendo, mas a nossa... Os limites ou os pontos das nossas sensibilidades, cada um tem os seus e isso faz parte daquilo que é a nossa identidade pessoal. Mas eu tenho a profunda convicção, se não a certeza absoluta, de que, e vindo de quem veio, então, e vindo de quem veio, de que estamos perante um caso que não existe. E deixe-me só, antes de passar a palavra ao deputado Pedro Pinto, deixe-me só fazer aqui, sem nenhum esforço de memória, o deputado Pedro Pinto, sobre essa matéria, não pretendia fazer nenhuma acusação especial, tenho a certeza, e por isso não vamos fazer disto um caso, não vamos fazer disto um assunto. Então, porque, até porque foi, tivemos aqui uma discussão produtiva, tivemos aqui uma discussão interessante, Se o deputado Basílio Huerta pediu a palavra? Não. Se eu punha à votação o ponto número 2, o Sr. Deputado Pedro Pinto pediu a palavra? Peço desculpa, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Deputado Paulo, eu vou-lhe dizer com sinceridade uma coisa. Primeiro, por acaso registou-a mal, é que eu não me fiz referência a tomar coisa nenhuma. Até lhe vou dizer, se fosse a outro deputado, eu até era capaz, porque não lhe disse essa frase e por isso é que eu não lhe a vou repetir. Mas pela outra frase que eu teria dito, se calhar até teria pedido desculpa, mas assim não lhe a peço. Muito obrigado.
Bom, vamos passar à votação do ponto número 2 do nosso ordem de trabalhos. Nós votamos, para que fique bem claro, de aquilo que é do trabalho do Sr. Deputado Eduardo Cordeiro, o ponto 1, que é os considerandos, e o ponto 3, que são as conclusões. A opinião do relator não é votada. Quem vota contra? Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Eu propunha que separasse esta votação.
E posso. Sim, senhora, Sr. Deputado. O ponto 1 e o ponto 3. Exatamente. Serão separadas. Não tem inconveniente nenhum. Parte 1 do parecer do Sr. Deputado Eduardo Cordeiro, por isso a parte dos considerandos, nota prévia, enquadramento macroeconómico, apresentação global sumária, orçamento, despesa total consolidada, despesa do SFA e do EPR por fonte de financiamento, despesa por medidas de programas, por isso até àquilo que é a parte 2, opinião do relator. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do Bloco de Esquerda sobre a parte 1 e do Partido Comunista, aprovado com os votos do Partido Social Democrata, CDS e Partido Socialista. Vamos então votar aquilo que é as conclusões que permitem subir a plenário, digamos assim. Por isso, a parte 3, o ponto 1 e 2, e mais o parecer, que na realidade a proposta, o orçamento está em condições de ser apreciado na generalidade pelo plenário. Por isso, parte 3 das conclusões, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos ao ponto 3. Se os senhores deputados quiserem passar o requerimento já para o ponto 3, podemos fazê-lo, porque já está em condições de termos essa discussão. Se preferirem seguir a ordem de trabalhos normal até ao fim, então... Muito bem, por isso tenho um requerimento conjunto que fiz questão de o distribuir pelos senhores deputados. Passou a ser conjunto a partir do momento em que eu fiz a admissão do requerimento no canto superior esquerdo. É um requerimento do PSD e do PS.
Não, do PS e do PSD.
Do PS e do PSD, por acaso. Por deformação, peço desculpa, pus do PSD e do PS, mas tem toda a razão, Sr. Deputado, é do PS e do PSD com a primazia da palavra ao PS na altura, que pede a audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre esta matéria que temos estado vindo a fazer audições. Quem vota... Contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, sobre este ponto, não sei se algum dos senhores deputados quer pronunciar sobre a substância do requerimento, e eu, no fim, teria aqui uma anuência da Comissão a pedir-vos. Senhora deputada Catarina Martins.
Senhor Presidente, na sequência da Comissão de ontem, eu entreguei-lhe hoje por escrito o requerimento a solicitar documentos que eu julgo que têm a ver com esta matéria. E perguntava se não houvesse objeção, se não seria possível votar também esse requerimento. Eu posso dizer oralmente o requerimento.
Sra. Deputada, não tem problema nenhum. Eu até peço desculpa, porque eu dei este requerimento como entrado e ia pedir os documentos. O Bloco de Esquerda deu entrada na mesa daquele requerimento que ontem o fez oralmente e que obteve a anuência clara da Comissão. Na sequência da audição de ontem do ex-ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, professor Dr. António Mendonça, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem requerer à Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas que solicite ao Governo os estudos efetuados a pedido do anterior e do atual Governo sobre os impactos socioeconómicos resultantes da introdução de portagens nas ex-escutes. Requer ainda que sejam solicitados os estudos de tráfego e outros que serviram de base à negociação nos termos dos contratos com as concessionárias dos grupos Ascendi e Euroscoot, fruto da introdução de portagens nas ex-escutes conduzidas pelo anterior e pelo atual Governo. Eu dei isto como entrada na mesa e ia fazer de imediato o pedido destes estudos. E não se vota. Foi esse o meu entendimento. Por isso, mas senti muito bem.
Só por uma pequena correção, enfim, se a senhora deputada estiver de acordo, é de que os documentos solicitados não sejam apenas sobre as negociações com a Euroscoot e a Ascendi, mas também com todas as outras escutas sobre o qual houve essas negociações, porque presumo que o requerimento, de acordo com o preâmbulo do requerimento, é de todas as negociações. E, portanto, depois, quando solicita os documentos, só solicita de uma parte dessas negociações com
alguns escutas. Sr. Deputado, vamos então fazer o seguinte para que não fique aqui nenhuma reserva. O Partido Socialista pode-me acrescentar... Sra. Deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, eu referi especificamente esses dois grupos, porque era sobre esses dois grupos que estavam pedidas as audições de ontem, e foi seguindo exatamente os mesmos termos para que não houvesse dúvidas. Mas se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo, naturalmente o Bloco de Esquerda tem interesse que sejam sobre todas as negociações em curso da alteração dos contratos fruto da introdução de portagens nas ex-escutes. Em curso e concluídas. Tivemos o cuidado, foi de não alargar o âmbito que estava ontem.
Palavra, Sr. Deputado Luís Menezes.
Se houver em curso, acho que manda ao bom senso não pedirmos informação sobre negociações em curso. Tanto quanto sei, já estão todas fechadas e há uma que está por fechar em tribunal arbitral, segundo é do conhecimento público. Por isso, o que eu pedia... Exatamente, o que eu pedi é a informação disponível e os estudos que estão aí nesse requerimento relativamente às que já foram negociadas pelo anterior Governo e as que já tinham sido negociadas pelo anterior Governo e que vão começar agora a ser portajadas no dia 2 de novembro ou 1 de novembro.
Eu vou-me perdoar, mas vou fazer o seguinte sobre esta matéria e vou justificar porque é que eu vou fazer. O requerimento que não foi votado, o Bloco de Esquerda deu entrada na mesa e será cumprido enquanto tal. Mas como no início desta reunião houve um mau entendimento relativamente ao que se passou nas reuniões anteriores e não prevaleceu a palavra do Presidente da Comissão, eu pedia aos seus deputados que querem outros documentos que os apresentassem por escritos para eu dar seguimento, sob pena de me acontecer enquanto Presidente da Comissão, como aconteceu no início da reunião e que eu não gostaria que voltasse a repetir. Por isso, todos os seus deputados do Partido Social Democrata, do CDS, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, que querem outros documentos e em que calendário que apresentem isso por escrito para não voltarmos, a ter entendimentos duplos sobre questões que aconteceram no princípio da reunião. E peço-vos que me entendam esta exigência formal que será aplicada, como é evidente, a todos os seus deputados da Comissão. Bom, quem... ponto... Vamos então ao requerimento. Eu sobre o requerimento, se mais nenhum seu deputado se quisesse pronunciar, eu adiantava aqui uma informação à Comissão. Tendo eu percebido ontem que a probabilidade deste requerimento tinha de passar era uma probabilidade grande, havia vontade de todas as forças políticas nesse sentido, e vendo eu que temos, antes do orçamento, um calendário muito apertado, porque às quintas-feiras de manhã temos as reuniões dos grupos parlamentares. Na próxima sexta-feira à tarde temos a reunião com o Sr. Ministro acerca do PET. E não querendo eu voltar, a não ser por estrita necessidade, a repetir convocatórias com muito pouco tempo de antecedência aos seus deputados e também às pessoas que convidamos para virem cá prestar audições, informalmente falei com os serviços do Governo que tratam destas questões, e há a possibilidade do Sr. Secretário de Estado vir cá dia 2, quarta-feira, à tarde. Não firmei hora, não entrei na malha fina, digamos assim, que é o único dia que temos disponível, porque dia 1 é feriado, se não estou em erro. Antes do orçamento. Não há plenário à tarde. É só um dia seguinte. É a única hipótese que temos, porque depois, a partir daí, não podemos fazer audições, que em conferência de presidentes foi acertado isso. Por isso, se a Comissão tivesse de acordo, e ficava já aqui o aviso, ficava aqui já o anúncio informal, e eu confirmarei com o Sr. Secretário de Estado e com os assuntos parlamentares, e verei a hora para quarta-feira à tarde, que é a única data mesmo que eu vejo aqui com espaço. Não há plenário, Sr. Deputado. Pois é isso. É essa a nossa lotaria. Muito bem. Não, é só, Sr. Deputado Bruno Dias, não, é só o requerimento para o Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas. A reunião do PET mantém-se na sexta-feira, no dia 28. Não. Dia 28 temos aprazado e convocado a reunião com o Sr. Ministro. Isto é para eu não fechar com o Sr. Secretário de Estado, porque vejo que há possibilidades de fazer este agreement com ele, e depois os seus deputados não poderem, por este ou por aquele motivo, pelas vidas que têm, por isso adiantei informalmente isso. Sr. Deputado Paulo Campos, tem a palavra.
Era para fazer um requerimento, Sr. Presidente.
Muito bem.
Era para solicitar ao Sr. Presidente, à semelhança do que fez relativamente às anteriores audições, que solicite que para esta audição do próximo dia 2 tenhamos previamente o relatório da Comissão de Negociações sobre as negociações em curso, do qual é objeto desta audição com o Sr. Secretário de Estado. Ou seja, portanto, o relatório da Comissão de Negociações, que foi entregue em setembro, das concessões que neste momento vão ser introduzidas por portagem. Algarve, concessionária Beira Interior, a concessionária do qual não se obteve acordo Interior-Norte.
Muito bem, Sr. Deputado, o requerimento está dado à entrada. Farei todos os esforços que me fiz da outra vez em 24 horas para conseguir um conjunto grande de documentos.
Falar com a Comissão de Negociações, que ele enviar-lhe.
Mas enviarei. Não sei se o Sr. Deputado entender também. O documento está entrado e terá o destino que tem que ter, mas se o deputado puder fazer por escrito, por uma questão de facilitar a percepção dos serviços sobre este requerimento, agradecia-lhe, mas está entrado. Assim sendo, a votação já foi feita. A anuência de poder negociar entre comas a data que o Sr. Secretário de Estado está feita, por isso podemos passar ao ponto 3, que agora passa a ponto 4, que é a apreciação da informação sobre a discussão conjunta dos projetos de resolução, números 43/12, que recomenda ao Governo que desenvolva... Peço desculpa, Sr. Eu tinha-o no fim. Não, mas podemos... Mas podemos, posso já puxá-lo, tem sentido até puxá-lo já, tem todo sentido, Sr. Deputado, peço imensa desculpa, tinha no... O requerimento do Partido Socialista, audição do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, penso que está distribuído, que não é necessário lê-lo, conhecem o teor dele. O Partido Socialista quer apresentar oralmente este requerimento. Sr. Deputado Basílio Horta, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito rapidamente, mas antes, só para dizer ao Sr. Presidente o seguinte, que em relação ao entendimento que teve ontem, nós nunca pusemos em dúvida a claríssima boa-fé, a sua boa-fé, claramente, foi um problema de entendimento em relação aos compromissos assumidos. O Sr. Presidente tem gerido esta comissão com grande independência e com grande talento e com um grande sentido ético, longe de nós, alguma vez, pormos em causa o seu entendimento sobre as matérias que foram aqui discutidas. Bom, em relação ao requerimento. Bom, o requerimento é quase self-explanatório, explica-se a si próprio. O Sr. Presidente do INIR chegou aqui e comunicou-nos, ou melhor, não comunicou, foi forçado a comunicar que o Sr. Ministro de Assuntos Parlamentares lhe tinha pedido oralmente e a título reservado e confidencial que lhe fosse enviado uma documentação relativamente à matéria que estava a ser discutida nesta comissão. Bom, e o Sr. Presidente do INIR mandou, efetivamente, ao Sr. Ministro Adjunto, um memorando, um documento, do qual constava 4 pontos que estão identificados no requerimento que o Partido Socialista aqui apresenta. Bom, obviamente que a partir deste momento, o Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, que não tem a tutela das obras públicas, nem dos transportes, foi metido neste processo. A questão é política. E é política e tem alguma importância. Primeiro, porque é que o Sr. Ministro pede estes elementos? Não sendo da tutela, porque é que o Sr. Ministro se interessa em pedir estes elementos? O que é que está por trás desta matéria? Se o Sr. Ministro não puder explicar aqui, sempre ficará a pairar sobre ele, eventualmente de uma forma injusta, a ideia de que ele quis, de uma maneira ou de outra, influenciar politicamente os trabalhos desta Casa. E isso não lhe fica bem, nem a ele, nem a nós. Por outro lado, a segundo ponto, não menos importante, é perguntar ao Sr. Ministro, uma vez que ele recebe esta documentação, e dado o peso político que ele tem no Governo, a pergunta é esta, o que é que ele fez? Quando recebe esta documentação, o que é que o Sr. Ministro fez? Com certeza que não a pediu para se divertir, ou para ler à lareira, ou a ver no seu sofá predileto, com certeza que não fez. Fez para tirar conclusões. E aí é importante saber que conclusões é que o Sr. Ministro tirou. Porque é que pediu e depois o que é que aconteceu a seguir. Isso também tem importância para os trabalhos que nós aqui desenvolvemos. Por isso, Sr. Presidente, este requerimento faz todo o sentido e a sua votação, não quero deixar de dizer, a sua votação tem efeitos políticos. Ou seja, se não houver nada a esconder nesta matéria, obviamente que este requerimento será votado favoravelmente. Se por acaso a maioria entender que o Sr. Ministro não deve vir aqui e vetar este documento, obviamente que isso terá efeitos políticos e nós traí-los em toda a sua dimensão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Tenho do Partido Social Democrata a deputada Carina Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por dizer que, obviamente, nós não acompanhamos o sentido deste pedido de audição por parte do Partido Socialista. A recolha e o pedido de informação de qualquer membro do Governo é uma competência política e interna do Governo. A coordenação interministerial também nos parece que é uma competência própria do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares e, por isso, este pedido de informação parece-nos perfeitamente razoável que ele o tenha feito. Não vislumbramos aqui qualquer tipo de necessidade de saber que tipos de papéis o Ministro dos Assuntos Parlamentares lê, se não lê, quem os pede, como o deputado Basílio Horta aqui nos estava a dizer. O que nos interessa verdadeiramente, e por isso fizemos o requerimento conjunto com o Partido Socialista, é perceber o que está por detrás das renegociações dos contratos, é perceber o que é que se passa com as estradas, com o modelo de financiamento rodoviário. Isso é que deve ocupar o tempo dos deputados e não estes fediveres que estão a desviar o assunto que já nos motivou 4 audições. Portanto, o que temos andado a fazer, vamos continuar a fazer, que é o esclarecimento dos factos e o esclarecimento das matérias ligadas à renegociação dos contratos e não estes fediveres sobre a informação que o ministro lê ou que tem ou que não tem, porque isso não interessa verdadeiramente para nada.
Obrigado. Tenho um pedido já do Sr. Deputado Basílio Horta, mas se houver de outros partidos, se calhar o Sr. Deputado Basílio Horta, se não levar a mal, faria a redonda. Faria a ronda. Sr. Deputado João Paulo Viegas, por favor.
Sr. Presidente, é só para informar que também acompanhamos o PSD e aquilo, a justificação que foi dada. Só complementar que, no entender do CDS, também não nos parece que um pedido de informação por parte do Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares sobre estas matérias que represente aquilo que é transcrito aqui neste pedido de audição. Portanto, também não vemos razão nenhuma para se pedir a vinda do Ministro. Se não, estamos aqui, sou pena, também estamos aqui, efetivamente, a alimentar uma novela que nunca mais tem fim.
Então. Sr. Deputado, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, não tem inscrições, por isso, Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom... Realmente é interessante esta posição do PSD e do CDS também nesta matéria. Ou seja, a maioria tem medo que o Sr. Ministro venha aqui. Tem medo. Não se pode dizer, quando o Ministro pede uma informação reservada e confidencial, que é ocultada pelo Presidente do INIR quando vem aqui, que isso não tem importância política. Se o Ministro quisesse ser informado nos termos do seu mandato político, não tinha que pedir reserva nem confidencialidade. Pedia formalmente. Como, aliás, aqui ontem o ex-ministro António Mendonça disse, pedi formalmente. Não tenho que esconder nada. Portanto, ou seja, isto foi uma, que tentou-se esconder da Comissão, uma intervenção política. Qual foi a intervenção política? É que o seu ministro Miguel Relvas também tutela a comunicação social. E a ligação entre as notícias que saíam para a comunicação social e a informação que o Sr. Ministro tinha é demasiado nítida. E se não querem ser esclarecidos aqui, se o Sr. Ministro não quer vir aqui desmentir esta afirmação, é porque não pode fazê-lo eventualmente. Portanto, o que acontece? Quem começou a novela, Sr. Deputado do CDS, não foi o PS, foram os senhores. Esta novela é vossa. A novela política não é daqui. Tudo o que tem vindo a acontecer nesta matéria não tem a ver com o Partido Socialista. O Partido Socialista tem esclarecido, tem-se defendido, e bem, sob pena, obviamente, de ter efeitos pessoais e políticos gravosos. Portanto, a não-vinda do Ministro da Adjunto e dos Assuntos Parlamentares aqui é a confissão implícita que ele tem algo a esconder. E o que ele tem a esconder, a gente sabe o que ele tem a esconder. É o aproveitamento político desta matéria, no âmbito e no quadro de outros aproveitamentos políticos desta matéria, isso sim, para lançar uma cortina de fumo e um fediver com outros objetivos, que é, em meu entender, e no entender do Partido Socialista, que é esconder um momento difícil porque está a passar. Um momento muito difícil porque está a passar. Aqui nesta Comissão de Economia, ainda há pouco o meu colega Eduardo Cordeiro, numa excelente intervenção que fez neste tema, tocou-me em pontos importantes. Em pontos importantes. Não há economia neste governo, por exemplo. Não há economia neste governo. É de quem o diz, é o Pires Lima. Quem o diz são os empresários. Não há outras coisas. E isso é grave. O governo tem que deslocar. Tem que explicar o orçamento pelo passado e tem que criar um fediver, neste caso, em relação ao Paulo Campos e a esta matéria. Por isso, a não-vinda do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares é a confissão de uma forma... A política nem sempre é uma arma, Sr. Presidente. Nem sempre deve ser uma arma. E neste caso do Ministro Adjunto, a política era uma arma, e uma arma eticamente, na minha nossa opinião, mal utilizada. A não-vinda do Sr. Ministro é a confissão dessa falta de ética na política, na falta de ética política neste dossiê. Falta de ética política neste dossiê. Porque se não fosse isso, o Sr. Ministro vinha aqui, explicava, que era nos termos da coordenação que pediu o requerimento, explicava o que é que fazia a seguir. Olha, ouvi o requerimento, vi os documentos, entendi que não era preciso fazer nada, ou entendi, dei estas instruções e esta. Qual era o problema? Se tudo fosse claro e transparente. Não é. Não é claro, não é transparente e ficou aqui confessado. O efeito último de todas estas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Partido Social-Democrata, deputada Carina Oliveira.
Sim, muito brevemente, só para refutar algumas coisas que o Sr. Deputado Basílio Horta aqui nos veio dizer, porque este é o governo mais transparente de sempre. Em termos de demonstração daquilo que está a fazer, que anda a fazer e dos números como eles são, é este governo. Falta de ética é manipular os números ao nosso belo prazer para nos dizer aquilo que nós queremos, que foi aquilo que os senhores fizeram ontem nas audições que tivemos aqui durante a tarde. Portanto, Sr. Deputado Basílio Horta, não venha com processos de intenções para cima de um caso que não o é. Querem desviar as atenções daquilo que são os verdadeiros problemas que debatemos nas últimas 4 audições, que são as parcerias público-privadas rodoviárias e como isso hipotecou o país. E o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares não nos vem dizer nada relativamente a isso. Quem vem é o Secretário de Estado das Obras Públicas, que nos vem esclarecer os números com rigor e com a transparência que eles nos merecem. Portanto, de processos de intenções nós estamos conversados. Voltamos a referir, o Partido Social-Democrata não vem para aqui questões que são de minudências sobre a informação que tem, que leu, que não tem, a quem pediu, porque isso não tem nada a ver com o assunto que aqui estamos a tratar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Outra vez, sim, pois, porque é necessária esta intervenção da deputada Carina, outra vez, e vai ver mais vezes, porque esta matéria não vai ficar por aqui. Só para lhe dizer o seguinte, nós temos tanta vontade de esclarecer e estamos tão à vontade para esclarecer tudo que o primeiro requerimento para vir cá o novo Secretário de Estado foi feito por nós. Se houvesse alguma coisa a esconder, se nós repetíssemos um pouco o vosso comportamento, não queríamos que o Secretário de Estado cá viesse. Estávamos caladinhos, não. Queremos o Secretário de Estado cá, pedimos para vir cá, aliás, os senhores e bem aderiram ao nosso requerimento, ainda bem que o fizeram, para esclarecer tudo. Nós estamos sempre prontos a esclarecer. Quem não está pronto a esclarecer, senhora deputada e minha querida amiga, é o vosso partido. Quer dizer, porque na altura em que o ministro adjunto pede uma informação reservada, confidencial, não se sabe para quê, nem para que feito, nem que conclusões traiu, a senhora deputada acha que isso é uma minudência, que isso não tem importância nenhuma, quando tem a maior importância. E nós vamos dar-lhe essa importância. Portanto, nós não temos problema nenhum em esclarecer a matéria, em que o Estado está. A matéria política também vamos ter que esclarecer, eventualmente noutro fórum que não aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Basílio Horta. Vamos então proceder à votação. Este entra no ponto 3, por isso está no mesmo ponto da audição do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado, peço desculpa. Por isso vamos votar o requerimento à audição do Sr. Ministro do Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares. Quem vota contra? Partido Social Democrata, CDS, PP. Quem se abstém? Quem vota a favor? Partido Comunista, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. Por isso o requerimento é não aprovado pelos votos contra do Partido Social Democrata e do CDS, PP. Ponto 3. Apreciação da informação sobre a discussão conjunta dos projetos de resolução números 43 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que desenvolva esforços para a viabilização dos estaleiros navais de Mondego. E também outra informação, também do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo não encerramento das oficinas da EMF da Figueira da Foz. É, esta informação está distribuída pelos seus deputados. Vai para... Ah, claro. Muito bem. Por isso, há alguma questão? Sr. Deputado Paulo Campos.
Era só, enfim, é fora deste ponto, mas era só para precisar o requerimento que há pouco me solicitou que fosse entregue.
Pode passar por escrito, Sr. Deputado.
É por escrito, eu gostaria de ler porque, enfim, tenho informação adicional. Sr. Presidente, portanto, o requerimento para preparar a audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, solicita-se que seja facultada em tempo útil as seguintes informações. Relatório da Comissão de Negociações com as Concessionárias Algarve, Beira Interior e Interior Norte. Decreto-Lei de Introdução das Portagens nas Concessões Algarve, Beira Interior, Beira Litoral e Alta e Interior Norte. E despacho exarado sobre a informação remetida pelo INIR em julho do corrente ano, despacho exarado pelo Sr. Secretário de Estado, do corrente ano, sobre as renegociações com as concessionárias SCUT. Portanto, no fundo, são documentos que devem ser solicitados à Secretaria de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações ou à Comissão de Negociações. Sr. Deputado, gostaria também, para preparar essa audição, ontem, na audição feita, houve umas intervenções dos deputados Luís Menezes e Carina João, que foram suportadas. Ontem as intervenções dos deputados Luís Menezes e Carina João foram suportadas a informação que foram disponibilizadas aos órgãos de comunicação social. Gostaríamos também de solicitar se há deferência por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em entregar a mesma informação que remeteu para os órgãos de comunicação social aos deputados e, portanto, aos grupos, ou restantes grupos parlamentares, para que essa audição do próximo dia 2 seja também preparada com esses documentos.
Sr. Deputada Carina.
Sr. Presidente, da minha parte, eu julgo que a apresentação ficou no computador da Comissão, portanto pode disponibilizar perfeitamente a todos os deputados.
Agora não nos foi entregue nada.
Pronto, estejam à vontade.
Mas isso eu penso que foi para a audição ter acabado tarde e hoje temos tido reunião.
E os gráficos do senhor deputado Luís Menezes? Exatamente.
Eu vou mandar, então distribuir...
Sobretudo as contas para ver quem manipula, sabe?
Eu vou mandar distribuir a informação...
Quem manipula.
Eu vou mandar distribuir a informação que foi produzida.
Eu quero saber essa coisa, quem que é o manipulador.
Eu vou mandar distribuir a informação que foi produzida pelo seu deputado Luís Menezes e que foi projetada ontem, na reunião de ontem.
Certo.
Vou mandá-la distribuir.
Sobretudo a que foi dada aos órgãos de comunicação social.
Muito bem. Relativamente a este ponto, sobre os salários navais do Mondego e sobre a EMEF, se não vir inconveniente, faço, Sr. Deputada Catarina Martins.
Ia só cumprimentar os serviços pela nota e dizer que o Bloco de Esquerda acha que está
muito correto. Obrigado. Então, faremos chegar isso hoje mesmo à par. Ponto 5, que era o ponto 4, apresentação e discussão do projeto de resolução número 102 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo o aprofundamento do regime legal que regula a atividade prestamista, a intensificação e alargamento dos atos fiscalizadores e a disponibilização de formação no âmbito da defesa do consumidor. É do Partido Socialista, eu penso que é a Sra. Deputada Euridice Pereira, não é? Muito bem, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas. Este projeto de resolução vem na sequência da apreciação que eu fiz de uma petição sobre a atividade prestamista e que tive a oportunidade de vir aqui apresentar, e do resultado dessa apreciação entendeu-se como adequado e pertinente fazer um conjunto de sugestões, aliás, que foram até bastante debatidas aqui nessa reunião da Comissão. O documento foi distribuído, aquilo que nos propomos recomendar ao Governo incide basicamente sobre três questões fundamentais, que é o aperfeiçoamento da legislação que está em vigor e que tem 12 anos, e depois na vertente da fiscalização e da defesa do consumidor, também aqui algumas sugestões. Relativamente ao melhoramento do diploma, usou-se fazer aqui um elencar de matérias que julgamos, aliás, para a apreciação que foi feita da petição e depois no cruzamento com a realidade que se procurou testar, foi possível chegar aqui a um conjunto de matérias, de situações que de facto merecem ser aprofundadas. Concretamente a taxa de avaliação, matérias que têm a ver com a avaliação do bem, a taxa de juro. Neste momento está-se a fazer uma cobrança de 3% ao mês, o que significa que por um bem penhorado paga-se 36% de taxa ao ano. Convinha de facto sair a portaria com a demarcação de uma taxa, digamos que mais razoável. Os cartões de crédito, salvo erro, andam pelos 20% e tal ao ano, então mesmo esta vai muito acima desse valor. e também matérias relacionadas com o valor dos remanescentes, do mapa resumo de venda e das afixações obrigatórias. Claro que não vou aqui especificar cada uma das sugestões que estão dadas, mas obviamente que manifesta disponibilidade, se houver alguma dúvida, de poder esclarecer, como é evidente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho... ou não tenho... peço desculpa, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, isto é no seguimento da petição que tivemos a oportunidade de avaliar aqui na Comissão e nós tínhamos mostrado a disponibilidade de participar, quer eu, quer o deputado Pedro Saraiva, que hoje não está aqui presente, num futuro grupo de trabalho sobre esta matéria e que tinha a ver não só com isto, mas com a questão da compra e venda do ouro, que é uma matéria que também nos merece grande preocupação. Nós estamos num momento particularmente difícil da atividade da conjuntura económica e financeira do país, fruto da crise, e há um recurso grande a este tipo de atividades e proliferam pelo país os vários estabelecimentos, quer da atividade prestamista, quer também desta questão ao nível do ouro em segunda mão. Nós reservaremos o nosso sentido de voto para plenário nesta matéria, mas apelamos a que se entenda o Partido Socialista e entendemos que esta matéria é uma matéria transversal aos partidos, é uma matéria que de facto é uma preocupação grande, fruto do texto, a que se constitua, se entenderem, como nós tínhamos dito na questão da petição, um grupo de trabalho para que todos participemos nesta revisão desta lei desde 99, há 12 anos, dada a importância que também da outra matéria, que é a matéria da venda de ouro em segunda mão, nos possa todos merecer. Essa é a nossa posição, de apelar à construção desse grupo de trabalho e que, ao ir a Parlamento, ao plenário, que vá de uma forma mais global e mais ampla. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, muito obrigado. Para se fazer uma... dou-lhe já a palavra, Sr. Deputado Agostinho Lopes, só uma pequena nota sobre este assunto. É necessário que haja uma proposta de lei. Não existe. Um projeto de lei, claro. Não existe. Não, mas o projeto de resolução não implica mudança de lei. É necessário, para que chegarmos a esse fim, que haja um instrumento jurídico adequado, que neste caso é um projeto de lei. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que gostaria de saudar a deputada Eurídice Pereira. Julgo que o projeto de resolução vai no sentido do debate que aqui houve face à petição que veio à Assembleia da República e, desse ponto de vista, julgo que, no fundamental, nós estamos de acordo com este conjunto de recomendações que nem sequer impedem o Governo de considerar tomar outras medidas no sentido de defender, portanto, um funcionamento transparente e não usurário mais do que aquilo que esta atividade em si encerra. E, portanto, no nosso ponto de vista, é positivo o aparecimento deste projeto de resolução e destas recomendações ao Governo. Disse.
Sr. Deputado Agostinho Lopes, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Eu provavelmente, por... Não houve aqui um entendimento muito claro sobre quando falámos da questão da atividade prestamista, que é uma atividade mútuo garantido, e de outra coisa completamente distinta, que é a compra e venda de ouro. São duas situações absolutamente distintas. Aliás, no relatório sobre a petição que foi apresentada, eu mencionava, como se lembrará, na parte da opinião do relator, que iria apresentar um projeto de resolução. Está lá escrito. Essa matéria é uma matéria relativamente pacífica, digamos assim, porque foi possível chegar a estas conclusões com facilidade. Não carece, do meu ponto de vista, aliás, nem foi isso que aqui nós tratámos, de um grupo de trabalho. É uma questão pacífica, trata-se de uns pequenos... A lei nem está tão demodé ou tão obsoleta quanto a própria petição diz, no meu entendimento, que a aprofundei bastante. Mas há, de facto, brechas que convém colmatar e que eu acho que, depois de bem explorado, obviamente que não foi só através dos papéis que eu cheguei a estas conclusões, foi também de alguma, não exaustiva, mas penso-me que é suficiente, a pesquisa que eu fiz no próprio terreno. Esta é uma matéria completamente distinta, até porque a atividade prestamista não recai apenas sobre bens preciosos, como é óbvio. Tudo pode ser, ou quase tudo, pode ser penhorado. Portanto, é uma atividade distinta. E, portanto, volto a referir, nessa altura, para que não restem dúvidas, quando nós, e eu até fui eu que fiz um convite aos restantes grupos parlamentares para nos envolvermos, não tinha a ver com isto, tinha a ver com outra matéria, a compra e venda de ouro, porque aí sim é que há uma proliferação enorme, não tem nada a ver com isto, é uma coisa completamente, uma proliferação enorme de casas. E falar, aliás, há um artigo recente do final de semana no, que vem-se a fazer esta referência a este tipo de negócios, particularmente com preocupações das próprias forças de segurança. Não sei se tiveram a oportunidade de ler. Portanto, vamos separar estas matérias porque elas não têm uma a ver com a outra. Da pesquisa que já fiz, e para concluir, sobre a questão da compra e venda de ouro, coisa diferente. É uma atividade, digamos que normalíssima, sem regras diferentes de outra qualquer atividade de comprar ou de vender. E eu acho que isso sim constitui então uma grande preocupação. Sobre esta matéria, é que se a Comissão estiver de acordo, acho que se justifica então juntarmos esta, francamente, da atividade prestamista, digamos que é demasiado simples e já está demasiado avançada, nem é tão problemática, não me parece que devamos, para já, misturar e, segundo, adiar ainda mais isto. Pronto, eram estes esclarecimentos que se me ofereciam.
Obrigado, Sra. Deputada, e disse pela forma muito clara como colocou as questões. Sr. Deputado, Luís Menezes pede a palavra para que é feito.
Peço desculpa, estava fora da comissão e acho que foram pedidos os documentos que nós preparámos ontem e queria só entregar ao Sr. Presidente da Comissão para fazer chegar aos restantes deputados os documentos, a folha de Excel na qual são baseados os gráficos e os dois gráficos que ontem foram apresentados na comissão, como acho que foi solicitado pelo Partido Socialista, por isso entregaria
os dados. Muito obrigado. Assim sendo, vou mandar distribuir. Eu penso que isto está em suporte eletrónico e era preferível talvez fazê-lo. Não, nós temos. Ah, saudade, e a cor faz tanta falta nas nossas vidas. Então, o verde. Muito obrigado, está terminada a reunião. Muito obrigado a todos. Bom almoço aos que o puderem ter.